seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá amigo ouvinte, que bom estarmos juntos mais uma vez. E olha que o programa de hoje tem um tema bem interessante. Nós vamos conversar sobre a ansiedade infantil.
Por isso, fique com a gente e saiba mais sobre isso.
Todos os sentimentos são importantes. Em tantos momentos vou me sentir tão diferente. Todos os sentimentos são importantes. Muito importante é também conhecer qual é a emoção que mora agora aqui no meu coração.
Para conversar sobre ansiedade infantil, está aqui a doutora Amanda Kulick, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, também formada em biomedicina e especialista em neurociências.
Amanda, o que é ansiedade infantil?
A ansiedade, ela é uma emoção comum aos seres humanos. Ela está ligada a situações de sobrevivência. Algum grau de ansiedade é esperado e é considerado normal no desenvolvimento. O que que acontece com as crianças e adolescentes? Algumas pressões que são colocadas tanto pela família, pela sociedade, como às vezes a exigência de um desempenho escolar, exposição à violência, drogas e alguns modelos parentais podem trazer mais dificuldades. O que que vai diferenciar uma ansiedade enquanto uma emoção normal e adaptativa para um transtorno é justamente a intensidade dos sintomas, a frequência com que eles vão aparecer e os prejuízos que eles vão trazer.
Quais são os sintomas da ansiedade infantil, doutora?
Os sintomas de ansiedade, eles vão englobar várias esferas de funcionamento. Então, suor, tontura, tensão muscular, desconforto no estômago, às vezes enjoo, coração super disparado, aquela sensação de falta de ar, às vezes alteração intestinal, dificuldade para dormir, medo aumentado, irritabilidade, hipervigilância. E tudo isso também vai levar a mecanismos de evitação.
Por que tantas crianças têm ansiedade hoje em dia?
A ansiedade, ela sempre existiu. O que está acontecendo é que hoje a gente fala muito mais sobre isso, justamente por entender o impacto que isso tem na vida e no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. É como se a gente tivesse colocado uma lupa sobre essa situação. Isso também acaba aumentando a busca por serviços especializados, que é ótimo. Junto, né, ao aumento dessa conscientização da sociedade, a gente pode colocar alguns outros fatores que contribuem com o aumento da percepção tanto dos sinais e sintomas da ansiedade. Hoje a gente tem alguns estudos que apontam a influência da pandemia, do isolamento social, o uso de telas e também situações adversas em casa ou em outros contextos.
Doutora Amanda, quando é que a ansiedade em crianças é considerada normal?
É bem comum a gente ver em boa parte das crianças pequenas algum medo em relação à separação das mães, dos pais, principalmente em ambientes que não são familiares. Lá pelos 2 anos e meio até mais ou menos os 4 anos, é bem comum medo de escuro, medo de monstro, medo de inseto, de aranha. Quando a criança vai crescendo, esses medos eles vão se modificando. Medo de agressão, medo de morrer, né, morte de alguém próximo da família, ou até alguma ansiedade quando precisam apresentar algum trabalho na escola. O que é sempre bom observar? Qual é a intensidade, a frequência e o prejuízo que essa ansiedade vai ter na vida dessas crianças e adolescentes.
Doutora Amanda, como combater e prevenir a ansiedade nas crianças?
Para combater e prevenir a ansiedade nas crianças, a família precisa estar bem atenta aos comportamentos da criança e às mudanças desses comportamentos. Além disso, deve ter um padrão de relação familiar saudável, que favoreça expressão, validação e acolhimento das emoções, faz toda a diferença. Cuidando tanto com as cobranças excessivas, quanto com o tempo de tela e aumentando o tempo ao ar livre, próximo à natureza. E claro, é importante que a família também observe quais são as formas de pensamento e comportamento dos adultos que convivem com essa criança. Como eles falam sobre as emoções, como se comunicam entre si, como se tratam, se gritam ou não, se há violência ou não, se há uso de bebida alcoólica, porque vale lembrar que os adultos são modelos para essa criança. Outro ponto bem importante, e que vale sempre a gente falar, é o acesso aos direitos básicos. Moradia, alimentação, educação, saúde, a condição socioeconômica também pode influenciar no aparecimento de sintomas de ansiedade.
Doutora Amanda, quais são os impactos do estresse gestacional no surgimento da ansiedade infantil?
Quando a gente fala no desenvolvimento da ansiedade enquanto um transtorno, a gente leva em consideração muitas coisas, principalmente a parte biológica, genética, a parte cultural e o ambiente em que a criança ou o adolescente está inserido. Existem sim correlações entre estresse na gestação e impactos no desenvolvimento, mas não é somente isso que vai determinar o aparecimento de um transtorno. Outra coisa que é bem importante: ansiedade, depressão e estresse em gestantes muitas vezes podem não ser detectados ou explorados nas consultas de pré-natal, ou ainda, por diversas razões, a gestante pode ficar receosa de expor essas angústias que ela tem, medos, algumas frustrações, justamente porque esse é o momento em que muitas vezes ela é cobrada por estar feliz e realizada.
Que relação existe entre ansiedade e medo, doutora?
Olha, o cérebro da criança não é como o do adulto. Elas não têm os mesmos recursos para lidar com os desafios e adversidades que a gente tem. E um bom desenvolvimento, ele vai acontecer em um ambiente seguro, de acolhimento e de apoio. A geração do medo proposital, castigo, cobrança excessiva que gere um estresse importante, vão fazer com que a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, seja tóxico para o cérebro. E para o cérebro da criança, gritar, bater, não se sentir importante, não se sentir amado, o castigo pode ser entendido da mesma forma e, por isso, o risco de ansiedade aumenta.
Doutora Amanda, como os pais podem ajudar a criança com ansiedade?
Os pais, eles podem ajudar muito as crianças com ansiedade estando com as crianças, conhecendo as crianças e, principalmente, servindo de modelo, expressando suas emoções, regulando suas emoções para que elas observem que isso é natural, né, e que faz parte da vida, permitindo com que as crianças também se expressem, ter um ambiente em que o erro seja permitido e a frustração, a raiva e as emoções que são tidas como negativas também sejam permitidas. Outro ponto legal é conhecer a escola, as professoras, as cuidadoras, estar por dentro das cobranças que acontecem lá, as expectativas das atividades com a faixa etária, as expectativas em relação ao desmame, as expectativas em relação ao desfraude também. Enfim, a presença da família como um todo vai ajudar bastante.
Quando é preciso buscar ajuda de um profissional, doutora Amanda?
Quando a ansiedade aparecer com maior frequência e trazer prejuízos importantes tanto nos relacionamentos, quanto na escola, em casa, e quando ela é mais intensa que o esperado, ou quando há crises de ansiedade. E muitas vezes ainda a criança pode ter uma melhora se os pais fizerem uma sessão, por exemplo, de orientação, né, de pais, que é um atendimento psicológico feito para a família, com o objetivo de falar sobre o desenvolvimento infantil, buscar informações sobre a criança, enfatizar algumas mudanças que podem ser feitas, né, no contexto familiar, que vão refletir na saúde infantil.
Por que é preciso cuidar da ansiedade na infância?
Olha, tem bastante coisa que dá para falar sobre o que acontece na infância e quais são as implicações na vida adulta. Então, a gente já viu que está bem descrito na literatura que o estresse ele vai impactar no desenvolvimento desse ser humano e vai aumentar o risco também de outras patologias ao longo da vida. Mas, principalmente, essa é uma criança que está sofrendo. Essa é uma criança que precisa de cuidado agora. E a gente, né, enquanto sociedade, profissionais de saúde, educação, os familiares e, sobretudo, enquanto cidadãos, nós temos o dever de olhar para isso e cuidar das nossas crianças.
Obrigada, doutora Amanda, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Vai, respira fundo, conta 10 segundos, pensamento bom é necessário. Escreva um diário, tem amigos sábios com muita paciência pra te escutar. E no mais, tenha fé, você ainda continua de pé. Você pode superar essa ansiedade, logo, logo vai passar.
E agora nós vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o nosso programa de hoje. Preste atenção.
Quanta coisa a gente aprende, hein? Quando eu era criança, ninguém falava dessas coisas, não.
É, comigo também foi assim, viu? Mas agora a gente sabe que tem muito mais pra fazer do que só dar casa e comida pros nossos filhos. A gente tem que participar, a gente tem que estar junto, brincar, pra escutar, desenhar, contar história.
Nossa, você me deu uma ideia ótima.
Vamos conversar também com a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, irmã Veneranda da Silva Alencar.
Irmã Veneranda, por que crianças tão pequenas podem ficar ansiosas e inseguras?
A causa disso, muitas vezes, vem desde a gestação. Uma gestante ansiosa, estressada, uma família que passa por momentos difíceis, pais que brigam, que são autoritários, tudo isso faz com que as crianças cresçam inseguras, indecisas, com medo de errar. Se uma criança se sente sozinha em uma situação desagradável, sua ansiedade vai aumentar. Se, pelo contrário, os pais demonstram afeto e apoio, ela vai se sentir mais confiante para enfrentar qualquer tipo de desafio.
Criança não é erva do mato que cresce jogada no pasto sozinha. Ela precisa de afeto, de muito carinho, de toda a esperança. Saúde, comida, escola, é o abraço da vida na criança.
No programa de hoje, contamos também com a presença da Verônica Souza Sobral, líder comunitária da Pastoral da Criança de Campo Largo, Estado do Paraná.
Verônica, como vocês, líderes da Pastoral da Criança, percebem que uma criança sofre de ansiedade e o que vocês fazem para ajudá-la?
As líderes da Pastoral da Criança orientam a família a observarem o comportamento da criança para descobrir as possíveis causas e também para, com atenção e afeto, ajudar a criança a se livrar dessa ansiedade. Para alguns casos, é preciso a ajuda de um profissional da área.
Viva a vida!
E agora chegou o momento de ouvirmos a palavra amiga do Padre Ângelo Carlesso.
Amigos e amigas do Viva a Vida, é na família que a gente aprende os grandes valores da vida, o amor, a solidariedade. Nós temos que investir na família. Investir na família significa ter tempo para a nossa família. A gente é família quando se encontra, quando cultiva o afeto, o carinho, quando a gente aprende a ser meigo, bondoso. E isso tudo é a família que leva a gente a desenvolver. Deus é uma grande família e quer que todos nós façamos parte da sua família, onde a vida se torna abundante para todos.
Quem quer criança feliz, ver o seu filho legal, pode fazer como eu fiz, vem ouvir o que diz a voz da pastoral. Pastoral da criança é que traz esperança, basta ter confiança, ela ensina a viver.
E o programa de hoje termina por aqui.
E se você quer saber mais sobre esse e outros temas do Viva a Vida, acesse o nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Ah, e curta também a página da Pastoral da Criança no Facebook. Baixe nosso aplicativo.
Tchau, gente. Contamos com você no próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.